começando mais um Telecast, o sucesso que chegamos. Estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, também com o Lucas Fittipaldi, além do nosso querido Diego Borges, para a gente analisar a derrota do Sport por 2-1 diante do Corinthians, lá na Arena Corinthians, lá em Itaquera, lá no Itaquerão. Nenhuma novidade até aí, né? A escrita se mantém, mas um jogo onde o Sport chegou a estar na frente do Corinthians, através de um pênalti cobrado e sofrido, inclusive, pelo Hernani, né? Que acabou saindo machucado numa falta fora do lance, inclusive. E a partir daí, o Sport viu mais uma vez aquele roteiro se repetir, onde o time vacila, comete alguns erros defensivos e acaba pagando um preço muito caro, né? Muito alto. Jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão e que marca a 8ª derrota consecutiva do Sport em partidas longe da Ilha do Retiro. Como eu pontuei, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e também com o Lucas Fittipaldi, e já de antemão eu peço desculpas aos nossos queridos ouvintes, porque minha voz já está indo embora, né? Estivemos juntos aí ao longo do dia, né, senhores, num dos eventos mais bacanas que a gente organizou até hoje. Ouso dizer que foi o mais bacana que a gente organizou até hoje, onde encontramos uma parte dos nossos ouvintes, né? Alguns ouvintes que estavam com disponibilidade no dia de hoje para a gente participar do Podcast Experience em sua segunda edição. Realizamos um torneio de society e a empolgação foi grande demais. Então, justifica, né, a rouquidão, né, Fittipaldi?
Totalmente, Celso. Estava ouvindo você falar aqui e, porra, foi um evento. Quando você disse que foi o melhor evento, eu fiquei pensando nisso, né, que a gente já fez, pensando porque é impressionante como o futebol tem essa capacidade de integrar, né? Integra demais. É por isso que é o maior
Absurdo,
esporte do
pô.
mundo, né?
Absurdo. É lindo.
Todo
É lindo
mundo
esse
se.
esporte.
Tipo, por mais assim que.
É uma linguagem universal, né, pô?
Quando a gente faz os campeonatos de videogame, de PlayStation, de botão, é massa também, é uma pegada. Mas hoje realmente foi especial porque envolve de uma forma, sabe? É muito mais coletivo, né? É muito mais. Cada um fica muito mais democrático, vamos dizer assim, muito mais participativo, todo mundo junto ali nos times. Então foi realmente foi muito legal, gente, muito especial.
Pois é, tenho certeza que o maestro curtiu também. O maestro que esteve à beira do gramado com sua prancheta fazendo a diferença. E tenho certeza que também
Todos tinham aquela prancheta.
todos, verdade, todos ganharam sua pranchetinha, né? O maestro fez a diferença no time dele e tenho certeza que o maestro também levou para casa grandes lembranças. Foram grandes recordações
Achei
que a gente
massa,
fabricou
achei
ali, né,
massa, pô.
maestro?
Passei, fui pegar minha chuteira, que estava na casa dos meus pais ainda, para você ver há quanto tempo eu não jogava futebol. Aí ela tava ressecada, só que quando eu cheguei ela tava até boa, mas na hora que a gente fez aqueles primeiros provas, aqueles desafios antes do campeonato em si, velocidade, condução de bola, chute e tal, aí acabou pelo calor, largando a sola. Eu encarei como uma mensagem divina. Eu encarei como uma mensagem divina. E acabei não
Isso
jogando.
é um
Mas vou
clássico,
colar,
isso é
mas.
um clássico das peladas de manhã ou de tarde ali em society, porque realmente é um calor de derreter a sola,
Mas já há
derreter a
muito
cola da
tempo, acho.
sola.
Mas aí também a chuteira estava parada há muito tempo, ressecou e
Sim,
tal.
isso também.
Mas vou colar. E se esse evento, se ele se repetir, na próxima eu
Certamente.
jogo alguns minutinhos. Até porque tem que ser alguns minutinhos mesmo, porque aquele 15 minutos não tem condição nenhuma de dar conta no tempo. Não, a galera teve uma galera guerreira, viu?
É verdade. Ô, Fittipaldi, e a gente tá falando dessa estrutura maravilhosa lá do Belo Gol, né? Um campo de society que a galera realmente pôde ver lá em loco, como é diferenciada a qualidade de tudo, né? A gente não jogou de noite, não entrou pela noite, começou de manhã, foi até o fim da tarde, mas conseguimos jogar sem a necessidade de ligar os refletores. Mas com seis postes de refletor, torres de refletores em LED, aquele gramado impecável. Você viu que, apesar de algumas, como é normal, né, divididas, que o jogador acaba caindo, tal, ninguém se arranhou, ninguém se ralou, como é comum em society. E vou falar para
Discordo.
vocês. Oi, leva, desculpa.
Discordo. Discordo. Tem um cidadão no seu time Que se ele não se arranhou, ele é aquele personagem de Bruce Willis, meu irmão, aquele filme de Shyamalan, de Inquebrável, meu irmão. É porque teve um cidadão no seu time que bateram demais.
Tava
Bateram
trincado.
nele, né? Que bateram
Hã?
nele, né? Que bateram
Não,
nele, né?
bateram nele, foi foda, meu irmão.
Foi
O cara
geral, né?
aguentou
Foi
a
geral.
onda.
Foi, aguentou a onda, aguentou a onda. Mas é, a verdade é que geral também escapou sem arranhões, né? Levou a porrada, mas não ficou ralado como se tivesse caído no carpete. Lucas pode deve saber bem essa sensação de jogar em seu site velho. E, mas, Lucas, para falar de você especificamente, é, vi que você dominou ali as arenas do nosso futebol de areia, né? Aliás, do nosso futebol, né?
deu tempo de no finalzinho ainda ali, encerrado o campeonato de futebol, né? Deu tempo de bater um futezinho, uma pra saudade. Fazia tempo que eu não. Fazia tempo mesmo, fazia uns 8 meses que eu não bati um fute. E, rapaz, é outro diferencial do Belugu, né? Porque você tem ali atrás aquelas duas quadrinhas de areia, que porra, faz toda a diferença. Quem gosta, um
Pois é.
futevôleizinho, quem gosta de vôlei, tem beach tennis também, né? Eu vi que tem uma quadrinha de beach tennis que agora é febre também na praia, né? Então, assim,
Exato.
a turma tá antenada, né?
Tá ligada e sempre procurando oferecer o melhor, oferecer um serviço realmente diferenciado. Então a gente vai deixar aqui. Pode
Eu
falar,
fiquei,
pode.
Celso, impressionado o seguinte, né? Além de alguns diferenciais que o Belo Gol que me chamou a atenção, que eu já tinha ouvido muito falar, mas hoje pude comprovar, né? Como vestiário, impressionante a qualidade, né? Tudo novinho,
Impressionante. Parece
tudo.
que é de shopping, pô.
Enfim,
Parece que é de shopping.
o banco, pô, o banco é de time europeu. O banco é melhor que o do Sport, daí do Retiro, do Arruda,
É
é
pra se
melhor que
fuder,
todos,
pô.
pô. Porque é acolchoado o banco, pô. É negócio que instiga qualquer um. Né? Então, assim, além da estrutura de bar, tudo, eu fiquei impressionado que lá em cima, eu não sei nem se faz parte do Belo Gol em si, né, do esquema do Society, mas pô, tem uma sala de reunião, meu amigo, com uma televisão.
Ali já é a empresa lá da parte
Mas eu fiquei.
administrativa também da
Pois é,
Belugol.
mas eu fiquei viajando, pô, se esses caras um dia fizerem uma parceria. Porque imagina o cara fazer uma reunião de trabalho ali. E depois desce para bater bola, velho. Que
Bom
negócio
demais, né não?
fantástico.
É, tá demais. Pois é, galera. Então a gente vai deixar aí o endereço lá do Belo Gol, né? Que fica na rua José da Silva Lucena, número 400, para você colocar no seu Waze na hora de você marcar aí a sua pelada, né? Rua José da Silva Lucena, número 400, em Boa Viagem. Fica ali pertinho da Ferreira Costa, ali naquela área entre a Ferreira Costa e o Shopping Recife. E o telefone lá é 3038-4172. Garanto que você não vai se arrepender e vai trazer mais novidades aí do que rolou nesse Podcast Experience, no nosso podcast raiz, que vamos gravar nesta segunda-feira, dia 17 de setembro. Mas vamos começar a falar do jogo. É, vou chamar primeiro o meu querido Lucas Fittipaldi para ele discorrer do que é que ele entendeu, do que é que foi esse jogo, Fittipaldi, porque para todos os efeitos, esse é um daqueles jogos de e-mail, né? Que a gente costuma falar lá no podcast. Quando você deveria, é brincadeira, claro, mas a gente brinca que deveria ser ofertada a possibilidade de você mandar um e-mail para a CBF falando, ó, computa aí os 3 pontos para o adversário que eu vou evitar o desgaste do meu elenco nessa viragem desnecessária por conta da disparidade técnica das equipes. Esse é o cenário. Mas o Corinthians vinha num momento ruim, vinha pressionado. E mais do que tudo, de maneira prática, Fittipaldi, apesar de boa parte da torcida do esporte já contar aí com mais uma derrota, principalmente se tratando de desempenho longe da Ilha do Retiro, o esporte teve. Ele esteve no jogo, né? Esteve inclusive vencendo o jogo, foi para o vestiário em vantagem, Fittipaldi. Então, não dá para a gente não dizer que é um resultado frustrante. Você tomar um gol aos 43 do segundo tempo, jogando Itaquera, o gol da virada do Corinthians, né?
Isso, Celso. Eu acho que ele é frustrante pelo fato de ter sido doloroso, né? Doído, né? Porque o Sport, durante toda a partida, praticamente, né? Teve a postura correta. Eu acho que o Sport, quando a gente previa, tentava imaginar o que seria o jogo, o Sport cumpriu à risca, né? Excetuando as falhas pontuais que acabaram resultando na derrota, mas em termos de postura, em termos de coletividade, eu acho que o Sport cumpriu o que dele se esperava se ele conseguisse fazer o melhor neste momento. Né? O Sport fez um jogo, a meu ver, muito interessante, né? E que a derrota, apesar de ser muito, muito danosa, né? Pelo momento que o Sport atravessa, né? Qualquer, o Sport chegou um momento que ele estava saindo da zona de rebaixamento. Daí você tira, né? O Sport, quando estava vencendo, ele estava saindo da zona de rebaixamento. E até mesmo um ponto teria sido muito importante nesse momento que o Sport está passando. Cada ponto vale demais. Mas apesar de tudo isso, né, eu fico com a sensação de que o Sport, apesar da derrota, ele segue em evolução. Nesse recorte recente, aí tinha mostrado já um futebol interessante no segundo tempo contra o Cruzeiro. Né, teve aquele primeiro tempo contra o Bahia. E esse jogo contra o Corinthians, eu acho que ele consegue colocar mais um tijolinho nesse sentido. Eu acho que o torcedor do Sport ele precisa ter paciência, né? É até complicado pedir isso ao torcedor do Sport, né? Diante da temporada, a sucessão de erros que o Sport vem tendo em 2018, mas eu estou falando no sentido desse time que começa a ter uma nova cara, né? A partir daquele segundo tempo.
Importante destacar, né, que é um time completamente diferente do treinador aos jogadores, mas principalmente falando da forma de jogar, né?
Isso, porque já começa a ter muitas peças diferentes, né? É um time com uma nova cara, né? Você com o Marcão, com o Jair, com o Neto Moura de meia, né? Então, assim, são mudanças substanciais, né, na equipe. E esse time, o grande problema é que ele carrega um ônus, né? Ele carrega um fardo muito pesado. Só que nesse momento do campeonato, 13 rodadas do fim, o Sport ainda vive na briga, você não pode condenar esse time que está jogando agora por conta desse ônus, desse fardo que ele vem carregando de uma sequência desastrosa que o Sport teve. Né? O Sport, dos últimos 15 jogos, venceu um contra o Paraná. E por mais que, em termos de números, o trabalho de Eduardo ainda seja, a gente pode considerar ruim, né, porque é um percentual baixo de pontuação, mas é um trabalho que demorou um pouco a surtir um efeito, não teve aquele efeito imediato, né, não sei se a palavra demorou, mas não teve aquele efeito imediato de troca de treinador, mas você já começa a ver, né, você já começa a ver alguma resposta, né, ele mexeu no time de forma profunda, né, chegaram novos jogadores, o time já tem outra postura, e esse eu acho que já é um Sport é mais parecido com o que a gente imaginava que Eduardo pudesse fazer quando chegasse. Pode ter demorado um pouquinho ali, alguns jogos, 4, 5 jogos, mas agora a gente já consegue ver o que a gente esperava que Eduardo entregasse, né? Um time mais compacto, um time mais seguro, né, na defesa, coletivamente falando, né? E um time que, quando tem possibilidade, vai na frente também, mas um time que passa, deixa uma sensação maior de segurança. Resta saber se será suficiente. A situação do Sport é muito difícil. Né? O Sport tem uma missão aí árdua. Essa sequência agora é pesadíssima. Né? Depois do Corinthians, agora a gente vai ter... A tabela mostra Palmeiras pela frente. Depois Atlético Mineiro fora. Depois Internacional em casa. Então é uma sequência muito dura que o Sport tem que dar um jeito de se manter vivo. Né? Tem esse jogo contra o Palmeiras, é um jogo em casa, o jogo contra o Inter também é em casa, né? Então, assim, mas eu acho que focando nesse jogo de hoje, só sou um jogo que deixa o torcedor do Sport, acho que é aquela mesma sensação que a gente teve depois do jogo contra o Cruzeiro, sabe? Resta ainda esperança, não tem por que largar, não tem por que jogar a toalha e tem que ter frieza, né? Foi muito dito isso. No Hoje Tem, depois do jogo contra o Cruzeiro, o Sport, se tivesse saído da zona de rebaixamento hoje, seria um bônus, algo totalmente inesperado. O Sport vai ter que saber lidar com essa situação de estar dentro do Z4. Mas o desastre hoje teria sido uma atuação ruim, né? Teria sido andar para trás. E não aconteceu. Eu acho que esse é o consolo que fica, mesmo com o resultado tão ruim, mas o que o Sport fez dentro de campo, no geral, aí vou passando a bola aqui, Cássio, para até discorrer mais, para não me alongar tanto aqui, mas tanto no primeiro tempo como no segundo, foi um Sport que se mostrou um time bem competitivo e perdeu o jogo tomando um gol numa falha besta de alguns jogadores individualmente ali, levou um gol aos 43 do segundo tempo e acabou sendo um grande pecado, um grande castigo, ao meu ver, pelo jogo que o Sport fez, César.
Concordo, Fittipaldi, concordo. E para você, maestro, como é que você encara de maneira mais geral esta nova derrota do Sport em Itaquera, esta nova derrota do Sport longe da Ilha do Retiro?
Celso, eu acho que tanto no Hoje Tem quanto no podcast, a gente debateu que essa sequência do Sport seria duríssima, a quantidade de pontos seria ou provavelmente será muito baixa, mas que se acontecesse o óbvio, ou seja, o Sport pontuasse pouco, o Sport não poderia terminar essa sequência sem mostrar evolução, porque aí não tinha muito o que fazer. Você passa, já está lá embaixo, de repente vem com uma sequência duríssima de 4 partidas e você sequer evolui técnica e taticamente. Relembrando essa análise, eu acho que o Sport fez uma boa partida. Mesmo perdendo o jogo aos 43, eu acho que o Sport fez uma boa partida, mas a história como o jogo se desenvolveu faz com que, para você ver essas análises, elas têm inúmeras variáveis. Por exemplo, o script dessa partida é muito duro. Então, como isso aqui não é videogame, assim, o cara vai aprendendo a jogar, o cara tá jogando seu FIFA temporadas lá, o cara vai melhorando, vai aprendendo o jogo, vai sacando o jogo, e faltam 2 partidas, ou seja, ó, ele tem uma matemática lá para escapar e consegue. Não tem o fator psicológico dentro dos jogadores do jogo, não existe. No futebol, a gente sabe que existe muito, sobretudo um grupo tão modificado, um grupo ainda em reforma, um grupo sendo reformado, como é esse caso do Sport. Esse Sport que jogou hoje é muito diferente do que começou o campeonato. O meio-campo, Jair, Marcão e Neto Moura, assim, a gente até falou, é inacreditável que ninguém imaginaria que seria essa formação, e acho que funcionou, inclusive. Mas perder, você já está lá embaixo, o Sport. Em vez de a gente tá imaginando aqui se o Sport tem chance de escapar numa rodada onde, na verdade, o Sport desceu. O Sport foi para penúltimo lugar. Isso que o Lucas falou dessas últimas 15, eu coloquei até no post também, nas últimas 15 rodadas, as vitórias, justamente sobre o único time que está abaixo do Sport, que é o Paraná Clube Lanterna. Não é acaso, não. Porque tem que ser muito ruim para perder desse Sport, como foi esse todo. Mas não desse Sport que, lá de Itaquera. Esse time se apresentou bem. Defensivamente, acho que jogou bem o Sport, agora teve 2 falhas graves. Ainda que, mesmo considerando o impedimento no primeiro gol do Corinthians, mas não dá nem para ter muito choro, porque nas últimas 2 vezes que o Sport pontuou, também foi beneficiado, tanto contra o Paraná quanto o Cruzeiro. Venceu o Paraná, empatou o Cruzeiro, e também teve gols anulados por impedimento inexistente. E nesse agora, um gol validado em impedimento. Ainda assim, no lance, o Sport falha muito no lance, porque 1 ou 2 centímetros, alguns centímetros ali que deixa Roger e o outro, e Henrique, eu acho, em impedimento, a defesa do Sport não fica livre de cobrança, porque ela falhou ali. O rebote de Jadson foi muito feliz no chute, mas assim, na hora daquela bola aérea, os 3 jogadores naquela condição, o Sport querer fazer linha, porque assim, se fez a linha de impedimento, foi a chamada linha burra, e foi burrice mesmo. E se não foi linha de impedimento, foi uma falta de atenção muito grande para todos aqueles jogadores, aquela quantidade de jogadores, todos eles livres daquela disputa de bola no começo do segundo tempo, com o time em vantagem, ou seja, o Sport teoricamente podia estar mais retraído. Eu acho que uma falha grande no primeiro gol. E no segundo, uma falha tripla. Sander foi tentar proteger a bola da pior forma possível, ainda saiu o cruzamento. Ortiz, já vou dizer isso aqui, das 3 falhas aqui, tá pau a pau com a de Rogério, mas Ortiz não poderia ter perdido para Romero naquela cabeçada. Perdeu, e não é que Romero perdeu, ele foi subir mais do que Ortiz. E a partir disso, porque acho que o resto da defesa não esperava que Ortiz fosse perder aquela bola, e o Rogério completou a desatenção com o jogador Danilo Avelar aparecendo completamente livre para virar a partida no momento em que o empate já era bom para o Sport, embora o Sport tenha tido chance de desempatar o jogo quando o Corinthians fez 1-1. O Sport não se abalou. O Sport tomou o gol aos 13 minutos do segundo tempo, abriu o placar no primeiro, né, com o Brocador, primeiro gol em 6 partidas, e no segundo tempo levou um gol aos 13, mas teve 2 ótimas oportunidade. Uma logo aos 14, uma jogada individual de Morato, puxou pela ponta esquerda, bateu a bola, saiu raspando a trave esquerda de Cássio. E aos 19 minutos, numa jogada bem trabalhada, pé em pé, termina com o Neto Moura chutando a bola. Ela, eu achei, na hora eu vi gol, porque a bola ainda vai pela rede, pelo lado de fora, né, fazendo aquele movimento da rede. E ali foram duas ótimas mudanças, duas ótimas oportunidades. Só que depois vieram as mudanças. Uma delas, não vi se, a saída do próprio Morato, inclusive, para a entrada de Andrigo. Não vi ainda, estava até vendo o pós-jogo aqui. Teve até um pedaço da coletiva de Eduardo Batista, que, antes de começar essa gravação. E não vi se foi porque Morato sentiu. Então, assim, vou considerar que foi uma mudança tática, uma mudança do treinador, opção. A Djair não, a Djair ele sentiu ali com o cansaço, uma fisgadinha, aí entrou Ferreira. A primeira foi a de Andrigo. Andrigo é uma peça que simplesmente não colabora com o Sport. Vinha sendo titular, fazendo absolutamente nada, as duas primeiras vezes, jogando 90 minutos sem fazer nada, contra os jogadores cansados. Na terceira, voltou a jogar mal contra o Cruzeiro, mas acabou substituído. E nessa, é porque o elenco do Sport é tão enxuto que você acaba, deve ser a única opção, mas aí você tem a Matheus ainda, ou outro Matheus, porque Andrigo não era essa opção. Ele não vem jogando, fazendo por merecer para ser acionado. E considerando que tenha sido opção técnica nesse caso, o Morato, não, Morato e Rogério estavam no mesmo nível. Acho que eles estavam jogando no mesmo nível, mas Morato tinha tido uma boa oportunidade, uma das melhores oportunidades do Sport no segundo tempo, foi o Morato, a jogada individual dele. Vinha cobrando a bola, vinha sendo responsável pela bola parada também. E Andrigo não colaborou nada. Inclusive, aquela falta que ele cobrou foi assim, bizonho. Time todo preparado, o cara acertou a cintura do jogador do Corinthians. Ali é brincadeira a cobrança de falta dele. Já a outra mudança, a entrada de Ferreira no lugar de Djair, aí aquela é o problema do elenco do Sport, um elenco ruim. Ferreira é muito fraco, muito, muito fraco, muito fraco. E se Djair foi uma grata surpresa na estreia dele contra o Cruzeiro e vinha fazendo uma boa partida, os dois volantes, no primeiro tempo Marcão, cercou Jadson, marcou muito Jadson. E Djair tocando a bola, como ele tinha feito contra o Cruzeiro. Um cara que um bom índice de acerto de passe para frente, não é aquele passe para trás, não. Quando entrou Ferreira, os dois primeiros passes dele foram para trás. É um jogador completamente desprovido de qualidade ofensiva. Inclusive, na melhor oportunidade do Sport na reta final da partida, uma jogada pela ponta direita, bem trabalhada, quando a bola volta rolando, aparece. Aí é aquele azar. É azar do time que está nessa situação. Porque numa dessa, se o time é líder, meu amigo, aparece o craque do time para bater. Apareceu o pior jogador possível para bater, para finalizar ali, que foi Ferreira, uma finalização onde ele podia ter batido de peito de pé, só que ele não sabia nem o que fazer. Ele bateu de chapa, a bola subiu bastante. E errou demais na marcação. Então, assim, o Sport piorou demais na reta final. Mas aí, é o nível da equipe. Mas ainda assim tava aguentando o empate. Eu achei um castigo essa derrota. E não sei como o Eduardo vai trabalhar psicologicamente o Sport para essa derrota, porque é um time que vai estar em penúltimo lugar, pô. Um time que está em penúltimo lugar, 8 derrotas como visitante, vai pegar um time forte agora, que é o Palmeiras, mesmo que bote as reservas, como mostrou lá com o Bahia, o misto do Bahia do Palmeiras contra o Bahia, é Dudu cruzando e Felipe Melo fazendo gol. É esse o nível do Palmeiras. Então, assim, esse é o próximo adversário do Sport. Melhorou? Melhorou, mas sem pontuar. E até se tivesse pontuado agora, você já começa a olhar a situação, essa crise, por um outro viés, por um outro prisma, que seria o quê? Três jogos pontuando nas últimas 4 rodadas, se não tivesse perdido hoje. Mas não, aí na hora que você perde, você olha justamente nesse viés que só tem uma vitória nas últimas 15 rodadas, que perdeu a 8ª seguida, ou seja, são as estatísticas jogando contra. E aí o Sport vai cavando um buraco que condiz com o que foi feito no clube esse ano. Assim, é uma gestão de futebol irresponsável que, pelo menos, independentemente do clube ficar na primeira divisão ser rebaixado, que parece ser o caminho, pelo menos é uma forma de gerir o clube que acho que está perto do final.
Fittipaldi, vamos abrir então aqui a nossa análise de desempenhos individuais. Quem você destacaria aí do ponto de vista positivo e negativo?
Celso, eu fico com esse novo meio de campo, tá? Começando pelo lado positivo, eu gostei muito da atuação de Marcão, por exemplo. Acho que é um jogador que, além da pegada, né, além de ter equilibrado ali, no sentido de ser um cão de guarda mesmo, marcador que fica em cima, né, uma paredezinha ali, Além disso, ele tem se mostrado um cara que, se não é um primor tecnicamente, mas é um cara que faz um feijão com arroz, tem feito, pelo menos, nesses dois jogos em que atuou, bem feito. Não se limita só a destruir, não. Dá passe, tenta um lançamento, sabe? É um cara que, para mim, agregou demais. Eu destacaria até ele como um jogador, para mim, destaque, né? Ao lado dos seus dois companheiros. Eu gostei muito da atuação, mais uma vez, de Jair e de Neto Moura, tá? Neto Moura, existe uma grande expectativa sobre essa volta de Neto Moura nesse novo meio de campo, jogando mais avançado, né? Voltando aquele papel de meia, né? E gostei da atuação do Neto Moura. É como o Cássio lembrou ali, quase ele faz o gol, ia ser um golaço, né? E acho que seria o segundo gol do Sport, eu acho que já estava perdendo ali, né? Ou estava empate, enfim. Mas seria um gol muito importante, a bola passou muito perto, participou do jogo, tá? Então, assim, não foi aquele Neto Moura sonolento, desligado, não. Foi um cara que agregou. E eu acho que a boa atuação do Sport passa muito por esse trio, por esse meio de campo totalmente diferente, né, do que vinha sendo daquele meio de campo da sequência terrível que o Sport teve, né, de 11 jogos sem vencer, de uma vitória em 15 jogos, enfim, todo esse ônus foi com outro meio de campo e eu acho que esse foi o grande ponto positivo individualmente. Eu acho que esses três jogadores renderam bem. Eu vi agora até, estava olhando aqui numa passada no Twitter, Eduardo deu uma declaração que, para mim, é uma declaração ultimamente verdadeira. Até pegando o gancho em cima do que Cássio falou, né, sobre como é que Eduardo vai tirar motivação, como é que ele vai trabalhar esse, porque queira ou não, abalo psicológico, mas a fala de Eduardo é a seguinte: achei o time. Ele está comemorando nesse sentido, e que a sensação é essa mesmo. É que ele, enfim, parece ter achado um time, né? Achado um caminho. O Sport não parece mais aquele bando, né, de jogadores perdidos em campo, sem saber fazer, totalmente espaçado. E acho que passa muito por esse acerto no meio de campo. Então, inicialmente, eu queria destacar esses três jogadores, Celso.
E para você, maestro, para onde é que a gente vai vai de pódio, vai de um destaque mais individual? Alguém se despontou mais aí do que outros?
Eu concordo com o Lucas, enquanto a gente estava gravando aqui, fiz até um pequeno ajuste aqui no texto, que era justamente refinando esse pódio. Eu só tiraria Jair, eu coloco Marcão como o melhor do Sport. Acho que ele fez um primeiro tempo, a partida, a marcação que ele teve em Jadson, que era o único escape do Corinthians, foi muito boa, mas eu só acrescento Hernani, porque sofreu o pênalti e colocou o Sport em vantagem. E, sobretudo, para a galera, a gente de vez em quando ele vinha em branco, mas a diferença de ter um jogador, mesmo em branco, que cumpre um papel. Porque a diferença dele para Matheus Peixoto é muito grande. Matheus Peixoto não ganhou nenhuma bola por cima. Assim, então, e Hernani vinha conseguindo, o Sport conseguia jogar, mesmo com a posse de bola mais baixa, o Sport conseguiu jogar lá na frente do Corinthians, inclusive com boa. O primeiro tempo foi muito bom, explorando o lado esquerdo ali, inclusive foi do lado esquerdo o cruzamento, tanto por cima quanto por baixo, e o que foi o pênalti foi um cruzamento por cima de Sander, mas também teve bola com o Morato voltando, e no final, quando o Matheus Peixoto, ele também teve uma chance, mas ele chegou atrasado no cruzamento, enfim, mas nas bolas por cima. O centroavante, o substituto, não fez uma boa partida, que destoou, inclusive, que mostra, inclusive, como vinha sendo a atuação do Brocador, além do gol, além do pênalti sofrido e do gol. Então, mesmo tendo jogado apenas 40 minutos, eu achei muito boa. Aí, inclusive, fica a preocupação para o próximo jogo, né, contra o Palmeiras. Ah, mas.
Tá fora 20 a 30 dias, brocador.
Ah, é? Lascou.
É, 20 a 30 dias. Acabei de receber essa notícia.
Então, veja só, é pelo menos. É quase que aceitar que essa sequência aí uma pontuação quase irrelevante. Porque, ou seja, esses 20, 30 dias é justamente o período, possivelmente, que acaba esses jogos contra Palmeiras, Atlético Mineiro e Internacional. Aí depois, enfim, porque de vez em quando o Sport antecipa. Mas, enfim, é uma perda. Um desfalque muito grande para um time que já tem poucas peças e que o substituto não entrou bem. E que, detalhe, se não for o Matheus, vai ser quem? Enfim. Marcão bem, Hernani e Neto, Errou bastante no primeiro tempo, mas ele está um jogador muito diferente nessas últimas rodadas. Um jogador muito mais participativo, muito mais aceso, muito mais preocupado com a marcação. Não a marcação cercando, marcação dando bote. Que aquela marcação só observando, como foi inclusive o cruzamento do Sport, marcando com os olhos. Mas não, então uma partida proveitosa e quase fez um golaço que teria desempatado o jogo. Acho, não foi uma grande partida de Neto, não, mas uma partida que eu concordo com o Eduardo Batista. Agora, sinal que acha o time e já não achou o time, né? Porque assim, você já perdeu o Brocador por 30 dias, então não achou o time. Ele achou o meu campo.
Só uma observação, Celso. Eu também, viu, Cássio? Eu coloquei Marcão em primeiro. Eu gostei da atuação de Jair, mas eu achei que Marcão, para escolher um primeiro lugar aí, eu fico com Marcão também. E só fazer uma menção honrosa aqui, gostei da partida de Morato. Acho que ele foi muito melhor do que ele. Andrigo a gente vai guardar para outra parte, né? Mas acho que ele acrescentou bem mais do que o que Andrigo vinha fazendo. Escolha acertada do Eduardo e fez uma boa partida, eu acho.
A insistência em Andrigo, ela acaba sendo a grande crítica que eu faço ao trabalho de Eduardo, sabe? Nessa nova passagem dele pelo Sport, né? Eduardo é um cara que, nas primeiras passagens dele pela ilha, muito se falava da teimosia dele, que Eduardo é daqueles treinadores que botam uma convicção na cabeça, né, e segue naquele momento da carreira meio às cegas, hoje mais maduro, mas eu ainda vejo que essa insistência em Andrigo acaba sendo a grande crítica que eu faço ao trabalho de Eduardo. Mas realmente não sei se depois do desempenho dele de hoje ele voltaria a ter chances, não.
Pois é, e eu acho que a gente pode até abrir, né, Celso, já os piores, né? É isso. Só antes de abrir os piores também, outra menção honrosa, mas só para não deixar passar, Léo Ortiz, apesar do lance que Cássio falou, e realmente foi um lance que acabou sendo determinante, ele não pode perder uma bola aérea por cima para Romero, né, naquele momento ali, no lance que originou o segundo gol do Corinthians, mas eu acho que fez uma partida segura também, tá? Acho que foi uma das melhores partidas dele, se não foi a melhor, né? Jogou ali ao lado de Durval, né? E um jogador que não vinha jogando, então por isso que eu acho que vale também fazer
mas,
uma,
mas acho que ele, eu achei ele decisivo. Aqui. Ok, não, mas ele acabou... foi decisivo.
Mas no geral, teve uma boa
partida. Não, no geral, mas é que tá... O Sport perdeu assim, acho que o Sport fez uma, repetindo, o Sport fez uma boa partida. Ao contrário de outras inúmeras derrotas, o Sport já perdeu 13 jogos, inclusive a partir de agora o Sport tem mais derrotas do que vitórias e empates somados. E toda vez assim, eu sempre digo assim, o mínimo que você tem que ter para brigar para não ser rebaixado é ter a soma de vitórias e empates acima das derrotas. É o contrário. Então, assim, não é acaso. Assim, o Sport tem 6 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. Então, em boa parte delas, o time jogou muito mal. Nessa não foi o caso. Eu acho que na maior parte do tempo o Sport teve melhor. O Corinthians não fez um bom jogo, não conseguiu construir. E os dois... O segundo gol não é uma jogada construída do Corinthians, não. É uma jogada onde o Sport erra numa indecisão ali. E o primeiro gol, reforçando a parte do impedimento... É um lance onde foi muita desatenção também, uma bola aérea, que assim, o Sport vinha bem na bola aérea e não podia ter dado tanto espaço como aconteceu ali. E aí acabou perdendo uma chance muito grande de pontuar fora de casa, porque o Corinthians deu essa chance hoje.
Bom, então agora vamos seguir para os piores, né?
Vamos lá.
Bora.
Para mim, eu não gostei da atuação de Rogério, tá? Mais uma vez, achei que foi... que acrescentou muito pouco. E acho que falhou gravemente no segundo gol. Né? Cássio reforçou aí o Ortiz, que falhou. Mas para mim, talvez seja mais grave ainda a falha de Rogério, que deixou o Danilo entrar, ficou olhando para a bola. Ele vinha acompanhando o lance e simplesmente não entrou na área. O cara entra, ele fica olhando para a bola e não vê o cara entrando sozinho por trás. Então, assim, é um erro grave de todo o sistema defensivo ali. Né? Mais uma vez, todo mundo olhando para a bola e deixar o jogador entrar sozinho para fazer o gol é absurdo. E naquele lance ali, quem estava com mais possibilidade de ver a entrada do Danilo era realmente Rogério, mas ofensivamente também produziu muito pouco. É um cara que já vem numa sequência negativa, né? Então eu vou votar em Rogério. E Andrigo, né? Andrigo entrou realmente mal, mais uma vez, né? Dessa vez se emocionado no decorrer da partida, né? Ele tinha sido titular, mas novamente não fez jus à escolha, né? E atuação ruim, bem ruim, não acrescentou nada.
Maestro?
A minha ordem é Andrigo e Rogério. Andrigo já falei. Assim, tá na cota do treinador alguma entrega técnica que Andrigo tá tendo que eu não consigo, eu, Cássio, não consigo enxergar. Já são quatro partidas seguidas onde eu não consigo enxergar.
Eduardo, o Cássio, Eduardo, ele enxerga uma característica em Andrigo que Andrigo não entrega. Ele enxerga em Andrigo...
Então, mas é isso que eu tô falando.
É, exatamente. É só pra gente tentar entender o que se passa na cabeça de Eduardo, né? Porque eu também concordo que Andrigo não mostra nada para se manter no time, para continuar tendo chance. Né? E a única coisa que eu entendo que pode passar na cabeça de Eduardo é que ele enxerga em Andrigo uma característica de ser um jogador que teoricamente poderia dar um combate melhor ao lateral adversário na saída de bola para o passe chegar um pouquinho mais quebrado, mas eu não acho que Andrigo faz isso. Esse é o problema. Então, Andrigo
mas,
é
um então, mas
é absolutamente nula.
Veja, que o treinador acha assim, tem uma característica, isso eu tenho certeza. Mas depois de quatro partidas, não é possível que... O Sport não tem tempo. Veja só, o Sport já não tem mais tempo para o treinador ficar achando que uma hora essa característica vai aparecer. Enfim, o Andrigo já teve a oportunidade, né? E assim, vai entrar algum outro jogo e tal, mas não pode ser aquela peça que entra todo jogo. Ele não é esse reserva imediato ou até titular, ele não faz por merecer isso. E Rogério, como Lucas falou, ofensivamente, ele marcou bem, inclusive, ele recompôs bem na maior parte do tempo, mas a falha assim, na marcação, na hora que Léo Ortiz perde a bola para Romero, a desatenção dele não acompanhar o lance ali foi grave. E ofensivamente, ele só não foi pior do que Matheus. Matheus, inclusive, assim, já deixando assim, para mim, naquela velha história do Sarrafo, né? Eu tô dizendo que Andrigo é o pior, porque a gente meio que espera um pouco alguma coisa de Andrigo, mas Matheus Peixoto, para ser assim, bem frio, foi pior do que Andrigo. Porque jogou muito mais tempo e não ganhou absolutamente nenhuma jogada assim no segundo tempo. Foi uma peça bem nula no segundo tempo. Então, mas como Andrigo é um investimento maior do que Matheus, está vindo da terceira divisão, pô. Andrigo está vindo internacional, o Sport teve uma briga para trazer ele do Ceará, ou seja, é um nível de cobrança diferente. Então, Andrigo pior, Rogério, que do ataque, Morato foi melhor do que ele, Brocador foi melhor do que ele, Neto Moura como meia foi ofensivamente melhor do que ele, Rogério foi muito mal, foi muito mal. Inclusive, no primeiro tempo as melhores jogadas foram do lado esquerdo, com o Rogério lá do outro lado, as melhores jogadas no primeiro tempo foram com o Morato. Então fica aí, Andrigo, Rogério e Matheus Peixoto.
Então é isso, senhores. Vocês querem acrescentar algo mais antes de a gente fechar esse programa aqui?
É só dizer que o Sport está entrando naquela de o próximo jogo pode ser a última chance. E já está começando assim, já está em 7 vitórias em 13. Eu não acho que precise de 7 vitórias não, porque 7 vitórias o time ficaria com 45 pontos. Talvez seja menos. Mas vamos supor que sejam 42 pontos. Sim, né? É, 6 em 13 já é muita coisa. Para quem ganhou uma nas últimas 15 rodadas, ganhar 6 nas próximas 13, veja.
Pois é.
Veja, se Eduardo achou o time, a hora desse time mostrar alguma coisa é agora.
Pois é, então vamos ver o que é que esse Sport vai conseguir apresentar nas próximas rodadas, continuam sendo rodadas duras, né? Valeu, Fittipaldi, valeu, Maestro Cássio Zico.
Valeu, galera.
Valeu.
Valeu.
Forte abraço a todos, senhores, até a próxima. Tchau, tchau.